Muitos desconhecem que existe a transfusão de sangue, né, entre animais, entre os pets, e que isso é uma realidade já na medicina veterinária. Então, a gente tem um trabalho até de levar essa informação para a população, para a sociedade, e nesse tempo de pandemia, a nossa dificuldade ficou ainda maior em garantir os estoques de sangue para atender a demanda que é precisa.
Pois é, a gente tem falado, como nós falamos aqui, né, agora no inverno e durante a pandemia também, a doação de sangue entre os humanos diminuiu bastante, da mesma forma que aconteceu também. E você falou uma coisa muito interessante aí, doutor Douglas, que as pessoas não... A gente acaba nem se atentando para esse detalhe, né, de que os médicos, que os nossos pets também precisam de doação de sangue. Quando eu recebi essa sugestão de pauta aqui, na hora eu pensei, puxa, eu nunca tinha pensado nessa situação, em doar sangue de pets, que os meus pets pudessem vir a precisar de doação de sangue, era uma coisa que acaba passando despercebido, né?
Exato, e como muitos desconhecem, acabam só sabendo disso quando o seu pet precisa, né? Aí é uma correria para tentar entrar em contato com o banco de sangue para arrumar, e a cada tempo que passa é um minuto a menos na chance de sobrevida do paciente. Então a gente está tentando manter os estoques sempre preenchidos para a gente poder agir da maneira mais rápida possível para aumentar as chances de vida dos pacientes e levar informação, né? Levar informação porque realmente as pessoas desconhecem essa necessidade nos pets, muitos têm medo, né, de que isso cause dor, que isso cause desconforto, uma doação, e não tem nada disso, é um processo super rápido, super tranquilo, e em pandemias onde o tutor levava o paciente até a nossa estrutura para poder fazer essa doação, as pessoas ficaram receosas de fazer esse movimento, e aí a nossa dificuldade ficou ainda maior, o que nos levou a ter que, às vezes, dizer não para os nossos clínicos, né, quando ligavam para pedir uma bolsa de sangue, e a gente não tinha para poder atender. E a gente sentia um silêncio, né, nessa conversa, porque a gente sabia a mensagem que a gente estava passando para o clínico médico veterinário, que era que se não tiver uma bolsa de sangue para aquele paciente, provavelmente esse paciente iria a óbito. Então, a gente está tentando fazer um trabalho de levar informação, de divulgar isso, tentar arrumar maneiras para deixar os estoques preenchidos, para que a gente, como médicos veterinários, não tenha que dizer não. Porque o não que a gente diz é o não à vida de alguém, né?
Com certeza. E sem contar também, doutor Douglas, que as pessoas ficam receosas, né? Porque a gente tem ouve tantas notícias, né, de clínicas clandestinas ou mesmo de profissionais que não fazem esse trabalho sério, acabam maltratando os pets, que as pessoas ficam receosas mesmo de levar, então, o seu animalzinho para fazer essa doação de sangue. E esse trabalho de delivery, então, acaba dando, então, uma certa segurança, né?
Com certeza, porque o que acontece, ainda mais no momento que nosso país hoje se fala tanto em ciência, né, a gente passar por cima da ciência é algo que compromete todo o processo. Então, o que a gente quer fazer é oferecer uma bolsa de sangue que é onde a gente faça todos os testes possíveis com as melhores técnicas, com o PCR real-time, que é o que todo mundo sabe agora a respeito do Covid, que é a técnica padrão ouro aí. A gente tenta entregar uma bolsa de sangue testada, com selo de qualidade. Então, para isso, a gente precisa ter uma colheita prévia. E aí surgiu a nossa ideia, já que na pandemia as pessoas estavam receosas em sair de casa, a gente montou uma estrutura com pessoas e equipamentos em que a gente ia até a domicílio, onde estava o tutor e o cachorro ou o gato, para a gente poder fazer essa coleta de sangue e manter bolsas certificadas dentro do nosso estoque, né, com todos os exames possíveis, para a gente poder atender quem realmente precisasse de maneira imediata.
Doutor Douglas, com uma doação, quantos animaizinhos, quantos pets podem ser atendidos com somente uma doação, né? Com somente uma coleta?
Uma coleta pode salvar até 3 vidas.
Isso é muito importante, né? Que você vê, às vezes, quanto que é retirado de cada animal? E é independente essa quantidade, independente de ser gato ou cachorro?
Não, tem alguns critérios a serem respeitados. Os cães, eles só podem doar acima de 25 quilos. E são retirados 450 ml de sangue na bolsa. Os felinos, eles têm que ter acima de 4 quilos. E são retirados de 50 a 60 ml.
São os cuidados que se toma também quando um humano, né, vai fazer a doação. Tem limite de idade também, da mesma forma que acontece aí com a gente, quando nós vamos doar sangue, tem limite de idade aí também entre os animais?
Tem sim. A gente nos cães, tanto nos felinos como nos caninos, a gente busca a faixa etária entre 1 e 8 anos de idade.
Certo. Para poder fazer essa doação, independente, porque tem muitos tutores que cuidam de vários animais também, né? Não são só donos, são aqueles que acabam pegando esses animais para depois fazer uma futura doação. E às vezes esses tutores também, como você falou, doutor, eles precisam ter que fazer um cuidado prévio também daquele animal que vai ser doado. Então tem todo esse cuidado também, né?
Tem. Os critérios são bem rígidos. Com relação a poder fazer a doação, né? Ele tem que estar vermifugado, não pode estar gestante, no caso das fêmeas, tem que ter uma boa condição de saúde. A gente faz exames prévios antes de coletar a bolsa, a fim de trazer a maior segurança possível para o doador. Então é um processo com bastante cautela, bem criterioso a ser seguido.